Senhores, Srs. Deputados, bons dias. Hoje não temos iniciativas legislativas para distribuição. Portanto, ponto 2, temos a discussão na especialidade do regime de exercício da atividade de segurança privada. Nós temos propostas de alteração do Partido Comunista Português, do Partido Socialista, apresentadas já há uma semana, e temos propostas de alteração do Partido Social Democrata e do CDS, PP, apresentadas ontem e ainda com alterações apresentadas hoje de manhã. Eu sei que foi-me formulado o pedido pelo Partido Socialista no sentido de um adiamento e sei que não há oposição por parte do PSD. Eu só perguntava ao PSD o seguinte, relativamente às propostas de alteração apresentadas hoje de manhã, eu recebi uma nota dizendo que estas se limitam à supressão da alteração da proposta do artigo 30º da proposta, 13º da proposta de lei. É realmente só isto? Só isto. Muito bem. Então, adiamos para a próxima reunião. Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Sim, e agradecendo a disponibilidade da mesa e da maioria para perceber esse adiamento, eu prevalecendo-me nessa disponibilidade, eu queria só chamar a atenção de uma situação que a proposta de lei continua a conter e que, uma vez que não se encontra abrangido nas propostas de alteração, eu queria colocar à consideração, porque se trata, a meu ver, de uma ilegalidade e de uma ilegalidade com ressonância de inconstitucionalidade, que é o atual artigo 57º, número 3, a linha C, quando tipifica contra ordenações, ainda que leves, mas contra ordenações, com um critério residual, ou seja, são aquelas, as outras coordenações, as graves e as muito graves, estão tipificadas, as leves são todas aquelas que, é o que está aqui, venham a ser fixadas em regulamento. Ora, eu chamo a atenção que o Regime Geral das Contornações e Coimas, no seu artigo 2º, determina claramente que só será punida como contornação o facto descrito e declarado passível de coima por lei anterior ao momento da sua prática. Sendo certo que, eu tive o cuidado de me debruçar sobre a jurisprudência do Tribunal Constitucional, constitucionalmente esta exigência do Regime Geral das Contornações, que pela natureza das coisas aplica-se à matéria contornacional, mas mesmo que se não admitisse que esta imposição de densificação por via legislativa apenas as contornações, seria sempre necessário, diz o Tribunal Constitucional, que a norma do direito de mera ordenação social que define a infração ter de configurar o essencial do conteúdo ilícito, podendo então remetê-lo para regulamento. Ora, uma norma que diz que apenas que serão contornações aquelas que venham a ser fixadas em regulamento, manifestamente não cumpre nenhum destes requisitos. E, portanto, seria bom que até à próxima reunião arranjássemos uma formulação, ou seja, há uma simples, é suprimir a previsão de regulamento, mas também isso, de algum modo, cerceia eventualmente o espírito, mas temos que conformar isto com a lei e com a Constituição. Outra não sendo assim, pelo menos teriam que estar pré-determinados qual o conteúdo desse ilícito que pode vir a ser densificado. Portanto, para os juristas, já creio que já me terei feito explicar e para todos os demais também. E, portanto, até à próxima reunião, nós, até porque, adiantando já, com agrado via o sentido das alterações propostas, mas esta, de facto, continua a comprometer da conformidade legal a proposta. É só isso.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Fica então o registro deste alerta para ser analisado até à próxima reunião. Temos agora a fixação da redação final relativamente a três diplomas. O primeiro, que é o projeto 637/12, que é a recomendação relativa à adoção por entidades públicas e privadas da expressão universalista para referenciar os direitos humanos. Nós temos algumas alterações de redação, não vejo que haja alguma coisa de substancial. Perguntava se algum dos seus deputados se queria pronunciar. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos a redação final relativa ao diploma que estabelece os princípios gerais aplicáveis à mediação realizada em Portugal, bem como os regimes jurídicos da mediação civil e comercial, dos mediadores e da mediação pública. E aqui não há nenhuma sugestão. Só há uma pequena sugestão, só, e que tem a ver com o IFAN. Portanto, não havendo intervenções, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos uma terceira redação final e é relativa ao diploma que cria o Tribunal Arbitral do Desporto e aprova a respectiva lei. Temos um conjunto com algum significado de alterações. Da leitura que fiz, não me pareceu que houvesse nada de mérito sobre o mérito do diploma, são meramente formais, não é? Embora em número substantivo, mas parece-me que não há. Portanto, não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, temos agora, não há distribuição de petições. Temos a distribuição de uma petição. E esta petição, eu chamava a atenção dos senhores deputados, que tem origem na Federação Portuguesa pela Vida. O assunto é defender o futuro. Os senhores deputados têm conhecimento do respectivo conteúdo, que foi distribuído. E agora, enfim, um senhor deputado que estiver... Como? É a petição 244/12. A sério? Está liberto. Está liberto. Eu acho que está. Bastava ter ido uma vez. Muito bem. Fica então... Não, sim.
Dar-nos conhecimento, não é?
Nós, agora?
Dar-nos só conhecimento.
Os senhores deputados, fica então distribuído à sua deputada Isabel Moreira, que agradeço a disponibilidade. Temos agora então a seleção das iniciativas legislativas europeias que constam no programa de trabalho da Comissão Europeia para escrutinar pela primeira Comissão em 2013, de acordo com a nova metodologia de acompanhamento dos assuntos europeus. Isto foi distribuído. Senhores deputados, foi-lhes... Senhoras e senhores deputados, temos aqui agora o conjunto das iniciativas europeias que esta Comissão deve selecionar para tratar durante este ano de 2013. E de todas aquelas que foram distribuídas, a seleção que a mesa fez foram as seguintes. Seguro e responsabilidade em matéria nuclear. É 42. 43, iniciativa sobre as armas de fogo, reduzir os crimes com armas de fogo na Europa. 44, quadro das medidas administrativas de congelamento de fundos, ativos financeiros e benefícios económicos das pessoas e entidades suspeitas de atividades terroristas na União Europeia. Casos especiais nos processos penais para suspeitos ou arguídos em situação vulnerável. 46, citação ou notificação dos atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil e comercial entre os Estados-membros. 47, relatório sobre a cidadania da União Europeia 2013, progressos realizados na eliminação de obstáculos no exercício dos direitos dos cidadãos da União Europeia. 48, criação de um Ministério Público Europeu para proteger os interesses financeiros da União. 49, luta contra o branqueamento de capitais. E 51, rever a política de vistos da União para facilitar a vida aos viajantes. Depois há um anexo segundo, que são iniciativas de simplificação, e aí optou-se pela revisão do Código das Fronteiras Schengen e rever a política de vistos da União para facilitar a vida aos viajantes legais. Senhores deputados, naturalmente... Estas não têm o número. É o anexo 2. Iniciativas de simplificação e redução dos encargos administrativos. Revisão do Código das Fronteiras Schengen. Então é o 9 e o 10. Estou-me aqui a dizer, é o 9 e 10. Senhores deputados, se tiverem outras sugestões, obviamente... Se os senhores deputados acharem que podemos não escrutinar o seguro e a responsabilidade da matéria nuclear, faz, para além do mais, é 42. 42. Ou a iniciativa sobre as armas de fogo, reduzir os crimes com armas de fogo na Europa? É? Sr. Deputado Pitamecha, faz favor.
É o 42 da matéria nuclear, parece menos ligado à nossa matéria de atuação, não é? De competência. Já a questão das armas de fogo tem mais, e com os crimes praticados com arma de fogo, tem mais a ver com a nossa. Portanto, se calhar tirava a 42.
Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado. Eu talvez sugerisse a substituição da 42, portanto, da iniciativa que se refere ao seguro e responsabilidade em matéria nuclear, pela 31, integração das comunidades ciganas, que me parece que é também da área desta comissão. É da ética? Então.
Senhores deputados, não havendo mais intervenções e parecendo que há consenso no que diz respeito a retirarmos o seguro e responsabilidade em matéria nuclear, retiraremos essa iniciativa europeia e ficarão as restantes que eu aqui referi. Muito obrigado, Srs. Deputados. Temos agora a apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas europeias. Temos uma sobre a participação da União Europeia no Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa, GRECO, e para o efeito dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Faz favor, Sr. Deputado.
Então, Sr. Presidente, muito, mesmo muito telegraficamente, trata-se da comunicação da Comissão 2012-604, que, como se descreve, se trata de uma iniciativa não legislativa. Em síntese, refere-se à intenção da União Europeia vir futuramente a integrar o Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa. Para tal, vêm descritas uma segmentação tríplice, a saber, começa por referir quais os objetivos dessa participação, quais as medidas jurídicas e processuais preconizadas e matéria de relevância financeira. O Estatuto de Participante de Pleno Direito, que é almejado pela União Europeia no GRECO, tem como objetivo a participação nas visitas que o GRECO faz aos países no quadro das suas avaliações, a possibilidade de apresentar sugestões sobre projetos de relatório e avaliações. Enfim, como decorre da própria natureza das coisas, estar em estado de em pé de igualdade com todos os demais membros do GRECO. Visa harmonizar, sobretudo, também toda a legislação relativamente à matéria de corrupção. As matérias jurídicas e processuais são aquelas que eu descrevo sobre a linha B, que, portanto, os senhores deputados e as senhoras deputadas poderão facilmente ver, são dois parágrafos. Questões financeiras, portanto, estamos a falar de montantes pouco relevantes, objetivamente pouco relevantes, estamos a falar de 300 mil euros ano e a possibilidade de haver um reforço de mais 150 mil euros, portanto, também por questões administrativas, presumo. Mas, em síntese, e trata-se de recorrentemente daquelas matérias, e, sobretudo, não se tratando de uma iniciativa legislativa e como tal, se não verifica do cumprimento do princípio da subsidiariedade, o que se propõe a esta Comissão é que, tomando conhecimento da comunicação e não verificando, porque se trata de uma iniciativa não legislativa, se remeta nos termos em que está formulado o presente relatório à Comissão dos Assuntos Europeus. Então só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei brevíssimo apenas para louvar o relatório elaborado pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, dar conhecimento de que, ao ler os documentos, apercebi-me que existe um memorando de entendimento celebrado em 2007 entre a Comissão Europeia e entre a Comissão Europeia e o Conselho da Europa sobre o pacote de corrupção, que esta matéria se desenvolve nesse âmbito. E, ao mesmo tempo, evocar a circunstância de existir uma figura que eu desconhecia, que é, no quadro comunitário, ao abrigo do artigo 220, que é o Estatuto de Pleno Direito, o Estatuto de Participante de Pleno Direito. Eu não sabia o que isso era, apercebi-me agora de que trata-se, no fundo, de um estatuto semelhante àquele que resulta da adesão de Pleno Direito, apenas não existe o direito de voto e também não existe a circunstância de poderem participar na mesa. E era isto que eu queria referir, porque se trata, de facto, de alguma coisa que eu desconhecia e que me parece de fixar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, passamos então à fase de votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, permitam-me que saia um pouco aqui da agenda dos trabalhos para cumprimentar um convidado especial, que é o Afonso, e agradecer a forma atenta e disciplinada como ele está a assistir à nossa reunião. É mesmo mais disciplinado, tem toda a razão. Srs. Deputados, regressando então à ordem de trabalhos, e este ponto é importante, Srs. Deputados, é o ponto 8. Srs. Deputados, é o ponto 8 e tem a ver com os julgados de paz. Há uma proposta de lei e dois projetos de lei que baixaram à Comissão sem votação. O que quer dizer que a ideia é criar um consenso, na medida do possível, para termos um diploma para discussão e depois para votação. Já se fez isto, ou pode-se fazer à semelhança daquilo que se fez com o diploma relativo ao Estatuto do Provedor de Justiça. Não sei se há alguma iniciativa da parte dos grupos parlamentares relativamente a esta matéria. Já. Não sei, de organização, de criar. Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para enfatizar já as suas palavras e a necessidade de conveniência de convergirmos, até pelo histórico, a lei que está agora em apreço, portanto, visa substituir outra que foi aprovada com o mais alargado consenso nesta Assembleia, e, portanto, seria desejável fazê-lo. Sendo certo que a proposta que está em cima da mesa, contendo alguns méritos, não deixa de ter alguns deméritos. Nomeadamente, continua a ser omissa sobre uma situação que era compreensível à data da publicação da lei agora revogada, que é a clarificação do Estatuto do Juiz de Paz. Quer dizer, eu já tive a oportunidade de dizer isto na última reunião, não é possível a Constituição referir de modo inequívoco que os juízes de paz são juízes, não são magistrados judiciais, mas são juízes, e estarmos ainda nessa matéria sobre a doutrina de um acórdão de fixação de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça que determina que os juízes de paz nem magistrados são. Portanto, há de facto o sistema neste momento tem uma incongruência que seria bom resolver. Por outro lado, também a própria designação do que continuamos a chamar Conselho de Acompanhamento, 10 anos depois de estar a ser acompanhado, também poderia eventualmente merecer um tratamento mais cuidado. E, portanto, quando eu sugeri arranjarmos uma metodologia para isto, era precisamente porque há algumas questões que têm a ver com a lógica de integração do sistema, portanto, não é apenas uma questão de filigrana, é uma questão de opção estratégica, que tinha que ser ponderada, que manifestamente não foi, quer dizer, todos nós compreendemos, esta matéria também consta do memorando, portanto, o governo tinha que cumprir determinados prazos de apresentação à Assembleia, mas a verdade é que, tendo já cumprido esses prazos, nós não estaremos sobre essa pressão e temos a possibilidade de fazer uma boa lei, tal como a atual foi uma boa lei à sua data, e agora, manifestamente, já não o será tanto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quando fizemos a sugestão de podermos fazer esta discussão na Comissão, a intenção era precisamente, e julgo que na altura até fez essa referência, era precisamente no sentido de podermos encontrar aqui aquilo que sendo divergente, digamos assim, as matérias que tendo tratamento divergente nas várias iniciativas legislativas possam, afinal de contas, consubstanciar aquilo que é a carne, digamos assim, desta discussão. Da nossa parte, em relação ao projeto de lei que temos em discussão, o nosso projeto de lei incorpora muitas das normas da lei atualmente em vigor, porque nós entendemos que era difícil estar a enxertar, digamos assim, a atual lei com alterações naquelas matérias em que entendemos apresentar essas alterações. E por isso fizemos uma lei de fio a pavio, porque por uma questão de organização da própria sistemática da lei, não fazia sentido estarmos a apresentar um projeto de lei de alteração à atual lei, enxertando aqueles artigos em que fizesse sentido introduzir as alterações. Ainda assim, Eu permitia-me, de uma forma muito sintética, enunciar, digamos assim, as 5 alterações, as cinco matérias em que o projeto de lei do PCP constitui uma verdadeira alteração à lei atualmente em vigor. A primeira tem que ver com a previsão da competência dos julgados de paz em matéria criminal, ainda que de forma limitada e com uma previsão muito apertada, digamos assim, daquilo que pode ser a competência criminal dos julgados de paz, mas, portanto, retomamos essa proposta que já em 2001 havíamos apresentado, agora um pouco mais delimitada em relação àquela versão inicial de 2001, mas, portanto, introduzimos essa previsão de competência em matéria criminal. Artigo 9, exatamente. Em segundo lugar, a questão da exclusividade da competência dos julgados de paz, artigo 5º, prevendo uma competência exclusiva e plena dos julgados de paz, até por forma a poder corresponder a algumas objeções e a algumas preocupações que foram sendo manifestadas ao longo do tempo, aliás, algumas delas expressas no acordo que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão acabou de referir. Obviamente que esta questão não pode estar desligada de uma outra que tem que ver com o desenvolvimento da rede e da abrangência territorial dos julgados de paz, porque obviamente só garantindo, de facto, a cobertura nacional da rede de julgados de paz, pode haver correspondência, digamos assim, com a exclusividade da competência dos julgados de paz. Sendo que, em relação à rede, nós voltamos a reafirmar, e nisto o projeto de lei é distinto da proposta de lei, nós reafirmamos a possibilidade de uma organização de uma organização da rede de julgados de paz que que seja flexível, ou seja, na instalação dos julgados de paz, nós assumimos a possibilidade dos julgados de paz serem a sua instalação ser relativamente flexível, relativamente à área de abrangência, à competência territorial. Ou seja, nós entendemos que, de facto, o objetivo deve ser garantir a cobertura nacional dos julgados de paz, sendo que na sua instalação e na competência territorial que lhe for definida, se devem ter em conta as especificidades da instalação de cada um dos julgados de paz. Podemos ter julgados de paz que tenham competência territorial limitada a algumas freguesias de um concelho, outras a freguesias de concelhos distintos, abrangendo freguesias de vários concelhos, quando isso for útil, ou até mesmo, exatamente, como já acontece, ou até mesmo uma área territorial definida noutros modos, ou seja, garantir a total flexibilidade na instalação dos julgados de paz, adequando os julgados de paz àquilo que em concreto for entendido como mais útil. Uma terceira questão tem que ver com uma matéria que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão acabou aqui de referir e tem que ver com o Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz e com a tutela dos Julgados de Paz em termos de gestão e disciplina. O PCP, a solução que o PCP propõe é uma solução que aponta para a extinção do Conselho de Acompanhamento e para a tutela dos Julgados de Paz pelo Conselho Superior da Magistratura. Porque entendemos, de facto, que não entendendo os juízes de paz como magistrados judiciais, entendemos que o Conselho Superior da Magistratura oferece, de facto, as garantias em termos de isenção e de independência para exercer essa tutela em termos de gestão e disciplina dos julgados de paz por maioria de razão a partir das competências que hoje lhe são atribuídas em matéria de gestão e disciplina dos magistrados judiciais, mas também porque entendemos que, até do ponto de vista organizativo, pode ser, dentro do Conselho Superior da Magistratura, podem ser encontradas soluções que, menos complexas do ponto de vista administrativo e da sua própria instalação, e até, eu diria, até mais económicas do ponto de vista do aproveitamento da infraestrutura e do saber fazer, julgamos nós que essa é a solução mais adequada. E, obviamente, nunca deixando de ter em conta que, não sendo os juízes de paz magistrados judiciais, a verdade é que na nossa Constituição os julgados de paz surgem como uma outra categoria de tribunais e, portanto, julgamos que o Conselho Superior da Magistratura seria a entidade a quem, até do ponto de vista teórico, faria sentido atribuir essas responsabilidades de gestão e disciplina. Uma quinta questão tem que ver com a criação de julgados de segunda instância. Isto porque julgamos que a solução que está hoje criada em matéria de recurso não é compatível com uma solução ou com uma compreensão dos julgados de paz enquanto categoria de tribunais com competência exclusiva. E, portanto, julgamos que a solução para esta questão que se coloca relativamente ao recurso das decisões de primeira instância seria a criação de julgados de segunda instância. Aliás, colhendo muito naquilo que é a experiência brasileira, na experiência brasileira que tem a figura dos agora não me lembro da designação, mas são... Não. É muito perto disso. Eu estava a ver se conseguia ganhar aqui o balanço com o sotaque, mas não vai. Quando me lembrar já lá vou. Mas, portanto, colhendo muito na experiência brasileira que prevê, de facto, essa figura do julgado de paz de segunda instância, que, portanto, se ocupa do recurso das decisões da primeira instância, dos julgados de paz, e que tem uma composição que é uma composição que aproveita a própria composição dos julgados de paz de primeira instância. Ou seja, o julgado de segunda instância é constituído com juízes de paz, que de forma limitada no tempo, obviamente, exercem essas funções no julgado de segunda instância, e com uma forma de composição do Tribunal muito, muito, muito flexível e muito capaz de corresponder àquilo que, são, que sejam as solicitações em matéria de recurso. E, portanto, aquilo que propomos é a instituição de uma figura desse, dessa natureza. Por último, a questão da necessidade de instituição de uma carreira de juiz de paz. Nós consideramos que de facto, o exercício de funções de juiz de paz exige, coloca exigências do ponto de vista da, da independência que não é compatível com a inexistência de uma carreira de juiz de paz. Ou seja, nós não podemos ter juízes de paz dependentes da inexistência, de pela inexistência de uma carreira, dependentes de, por exemplo, em termos de nomeação, da sua própria nomeação, dependentes ou de alguma forma com a sua independência de alguma forma condicionada ou suscetível a ser condicionada pela inexistência dessa carreira. E portanto aquilo que propomos é de facto a instituição de uma carreira de juiz de paz que possa ultrapassar essas dificuldades. E quando me lembrar do nome do julgado de segunda instância já...
É tudo? Sr. Deputado João Oliveira, é tudo? Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de entender o que é que nós estamos necessariamente a fazer neste quadro. Portanto, eu penso que foi dado um sinal... Oh, Sr. Deputado, ouça, eu já vou explicar melhor. Explico. Eu penso que este, que digamos, foi feito aqui a auscultação de um eventual sinal para a necessidade de se encontrar um consenso tão lato quanto o do passado. Se assim foi, mesmo que o sinal seja um sinal, esta intenção é positiva, se bem que deste ponto de vista me pareça razoável que esses sinais possam ser dados, Sr. Presidente, do lado da maioria. Eu não vou proceder à reapresentação do projeto de lei, nem consigo falar com o barulho que está aqui à minha volta, se não se importam, e eu vou falar pouco. Não vou reapresentar o projeto de lei, porque presumo que toda a gente o leu e conhece as vertentes mais relevantes. O que me parece é que entre estas três iniciativas legislativas, e não é só entre a PPL e as demais, há visões substancialmente distintas quanto às questões da carreira, às questões do Conselho, e uma outra matéria sensível que é também do alargamento de competências. E sobre isto, a Sra. Ministra deu, pelo menos no debate, na generalidade, um sinal inequivocamente contrário às nossas pretensões. Portanto, há aqui matérias que são matérias, digamos, de estrutura, que é a necessidade, do nosso ponto de vista, de que esta estrutura tenha uma cobertura nacional, tenha de facto uma rede nacional, independentemente de poder haver depois, digamos, diversidade na oferta. Este sinal não está dado na proposta de lei. Há a questão do alargamento de competências, isto relativamente a algumas limitações da própria PPL, e depois, relativamente aos três diplomas, há esta visão diferenciada. Posto isto, e não querendo tomar mais tempo, é evidente que nós estamos disponíveis para qualquer mecanismo, não sei qual é a pretensão, se é a criação de um grupo de trabalho, se é fazer aqui o debate, se qual for a proposta que se entender, sendo que me parece que estamos a seguir o caminho, digamos, ao contrário. Quer dizer, eu gostava de ouvir a maioria pronunciar sobre a disponibilidade de integração de algumas das propostas, sendo que elas são diferentes sobre matérias muito sensíveis, como esta, carreira e conselho.
Sr. Deputado Cecílio Honório, estamos a fazer o caminho, que é o caminho que os seus deputados querem fazer. Porque eu não posso obrigar nem a Sr. Deputado, nem ninguém a falar. E eu tenho uma mera competência disciplinadora. Sr. Deputado Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu entendo perfeitamente que acho que antes de começarmos a entrar nas questões mais técnicas seria bom definirmos uma metodologia de trabalho, mas penso que essa discussão foi feita no sentido de não se constituir um grupo de trabalho numa anterior comissão e se começar a fazer no final de cada, até por proposta do João Oliveira, porque tinha muitos grupos de trabalho e os partidos pequenos depois teriam que se dividir, e nós optámos por fazer a discussão desta forma. Agora, isto não significa que não fique aqui decidido que será conveniente para, no fundo, para as matérias que são mais fraturantes ou que não há uns consensos tão alargados, ouvir ou pedir mais pareceres ou outras situações que nós entendamos que são necessárias para melhor esclarecimento e para chegarmos, de facto, a um consenso. Quando esta lei desce sem votação, desce porque, de facto, os julgados de paz foi sempre uma matéria consensual entre todos os partidos políticos. Foi um diploma que foi aprovado unanimemente quando foi instituído, e procurámos que se gerassem consensos. Já é evidente aqui algumas matérias que, em relação à maioria, com as propostas que, principalmente com o esquema, com as matérias que apresentou, as cinco matérias que apresentou o Sr. Deputado João Oliveira, com as quais nós temos algumas dúvidas e algumas reservas. Não significa que com o percurso do caminho que se faz da discussão na especialidade não se dissipem algumas dúvidas e não se afastem algumas reservas. Agora, era necessário, provavelmente, era primeiro perceber aqui se os parceiros escritos que temos e se o que já foi feito até aqui é suficiente para nós começarmos a estipular um prazo para apresentar as propostas de alteração e depois começarmos a trabalhar nas propostas de alteração. Essa é a minha opinião, porque eu, por exemplo, em relação à criação de segundas instâncias e à extinção do Conselho, mesmo a proposta de lei não prevê isso. Eu acho que transformar os julgados de paz, que era, pela sua simplicidade e pela sua proximidade, um tipo de justiça aplicada de forma diferente, numa à imagem e semelhança do que é um tribunal normal, não me parece seja o caminho que se deve seguir. Acho que ele deve continuar simples, próximo, célere e com pouco custo para o seu utilizador, digamos assim, entre aspas, para quem recorre a este tipo de tribunal. E acho que não podemos ter estas duas realidades, não são muito compatíveis, burocratizá-lo, transformá-lo em tribunais que à imagem e semelhança dos tribunais normais. Qualquer dia também temos juízes de paz especializados, como também há em outros países, juízes de paz especializados em crime ou em civil, e depois partimos para, no fundo, uma organização de julgados de paz que acaba por ser uma cópia do que temos no sistema judicial, do judiciário normal, e não me parece seja esse o sentido nem o espírito que presidiu à instituição dos julgados de paz. Era só isso. Agora deixo também ao vosso critério, que acho, eu poderei dar a minha opinião depois, quando todos, se acham que é suficiente trabalharmos em cima dos pareceres escritos que estão aqui, ou se acham que é preferível nós fazemos mais algumas diligências para além destas que já foram feitas.
Senhores deputados, a sensação que eu tenho é que estamos todos muito verdes. E efetivamente havia essa proposta de ser no fim de cada reunião da comissão, nós fazemos a discussão sobre a harmonização das três iniciativas legislativas. Mas vejo que nenhum de nós está preparado ainda para essa discussão. Senhor deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quando fiz a sugestão na outra reunião era precisamente para isto, era precisamente para que cada um dissesse ao que vinha, para que, obviamente, a maioria, que é quem tem condições para isso, para avançar com alguma reflexão em relação às propostas que são apresentadas deste lado da mesa da reunião. E por isso eu identifiquei procurei identificar de forma sumária aquelas cinco ou seis questões que no nosso projeto são de facto as questões que podem que constituem a alteração à lei, à atual lei, e que eventualmente podem constituir solução divergente daquela que está na proposta de lei, nomeadamente esta questão da tutela e da disciplina, até da competência em matéria criminal. E eu julgo que a utilidade desta reunião é precisamente esta, ou seja, é identificarmos aquilo que são as questões a decidir, eventualmente para encontrarmos soluções, identificarmos as questões a decidir, para que cada um perceba, do ponto de vista político, até onde é que está disposto a ir, para que depois disso possamos encontrar a solução técnico-jurídica que corresponda a esse eventual consenso que se consiga encontrar ou não. Não é? E, portanto, eu julgo que a vantagem desta reunião era precisamente esta. Era, digamos assim, isto é, equivale, Sr. Presidente, se me permite, como o processo civil é uma coisa muito presente, isto corresponde mais ou menos à audiência preliminar. Né? Isto corresponde mais ou menos à audiência preliminar, sendo que a responsabilidade de fazer o despacho senador está do lado das bancadas da maioria. Sr. Presidente, eu julgo que há ainda assim, entretanto, a minha camarada Ana Serrano já me relembrou da expressão, a expressão dos brasileiros é turma recursal. A turma recursal é o julgado de segunda instância, que obviamente importada para o nosso ordenamento jurídico não daria uma boa imagem do sistema judicial ou do sistema de justiça. E portanto, julgado de segunda instância foi a expressão que nós encontramos mais adequada à figura que pretendíamos introduzir. Mas, Sr. Presidente, eu julgo que valia a pena desta primeira abordagem, peneirar de alguma forma, digamos assim, a discussão. E se calhar na próxima reunião procurarmos encontrar respostas para as várias questões que aqui foram identificadas. Não é? A Sra. Deputada Paula Cardoso acabou de referir a questão relacionada com o Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz. Eu julgo que valia a pena, numa próxima reunião, em que discutamos estas questões, podermos avançar alguma coisa mais em relação àquilo que é a disponibilidade de cada um dos partidos. Da nossa parte, nós já identificámos estas 5 ou 6 matérias que julgamos importantes. Na próxima reunião, se pudéssemos discutir politicamente aquilo que são as soluções que cada grupo parlamentar está disposto a encontrar, eu julgo que já ficava mais metade do trabalho feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, eu peço, Srs. Deputados, uma maior e melhor preparação para a próxima reunião. Não sei se será já na próxima, se teremos a oportunidade, uma vez que temos um conjunto de audições, ou na próxima... Então, pronto. Eu depois, logo que puder, marcarei. E peço então que façamos essa discussão política e técnica com mais pormenor e com mais profundidade quando da próxima vez ficar marcado. Senhoras e Srs. Deputados, hoje é o Dia Internacional da Felicidade. Eu desejo-lhes pelo menos hoje um dia feliz. Muito obrigado e bom trabalho.